Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas deputados, deputados e deputadas que acompanham online. Cumprimentar a todos que também nos acompanham. Eu vou emendar a fala do deputado Sarita para falar um pouquinho de vacinas também, que é um assunto que a todos nós preocupa. Sabemos que a única forma de frear os efeitos dessa pandemia é com mais vacinas. E eu acho que é muito meritório. A gente começa todo mundo a fazer pressão, agora vamos colocar mais um grupo prioritário, mais um grupo prioritário. E, na verdade, a prioridade é você achatar a idade. Porque quanto mais jovem, mais defesas e menos letalidade. É isso que as estatísticas no mundo inteiro mostram. E por isso o mundo inteiro está fazendo isso. E daí eu fico pensando assim, poxa, mas como é que a gente vai dizer que esse ou aquele é a prioridade? Ao professor, é importante. Que bom que está sendo vacinado, porque os filhos dos trabalhadores vão poder ir para a escola. As crianças vão poder retomar o aprendizado. Ótimo. Os profissionais de saúde que estão lá na frente recebendo os doentes. Mas todo o resto é igual. O que que tem de diferente do trabalhador do supermercado, que está lá, que não fechou, do trabalhador lá da indústria, que está lá cumprindo os protocolos, se cuidando? Eles também são prioridade. O trabalhador é prioridade. E daí eu quero aqui me associar ao movimento que o nosso deputado federal, Darcy de Matos, está fazendo contra esse absurdo que é de colocar os presidiários na frente do restante do povo trabalhador, do povo com faixa etária maior. O jovem preso lá vai vacinar antes do cidadão de 55 anos que ainda não vacinou? 59 que não vacinou, deputado Berlanda? Está errado isso? Nós não podemos aceitar isso. Gente, vamos ter bom senso, vamos correr baixando essa faixa etária. E os estados têm que dar explicação, porque se o Ministério da Saúde já destinou mais de 80 milhões de doses de vacina, por que que só 60 milhões foram aplicadas? Que a maioria das vacinas que nós estamos aplicando hoje não é da Coronavac, que tem que guardar a segunda dose para daqui a 3 semanas. A Pfizer, a AstraZeneca, são 3 meses, então para que guardar? Se você tem um fluxo previsto crescente mês a mês de mais vacinas. Gente, não está certo isso. E nós não podemos aceitar isso, deputado Berlanda. Não podemos, vamos seguir essa ordem cronológica da idade, que é assim que o mundo inteiro fez. Vamos parar de cada um querer fazer média, interferir, e agora vamos fazer uma moção aqui para botar mais esse grupo. Todos são prioritários. Que bom que vacinaram as pessoas com comorbidades, essas são mais suscetíveis a doenças mais graves, que ótimo. Mas já deu, foi saúde, foi professores, agora vamos seguir a faixa etária e andar rápido com isso, que vai chegar em todo mundo. A faixa etária lá no presídio também, em qualquer lugar. Agora, por que que vamos vacinar um jovem lá do presídio? Inclusive, está comprovado que os problemas dentro dos presídios são menores do que o da sociedade em qualquer cidade, tem menos casos, menos letalidade do que qualquer cidade. Por que vacinar eles antes? Está errado. Então, eu quero aqui me associar a esse movimento que o deputado federal Darcy de Matos está fazendo lá em Brasília, tomara que tenha eco, né? E que o nosso estado aqui não vá seguir essa ordem de começar a vacinar os presos antes do cidadão de 59 anos, 58, 55, antes do trabalhador normal. Vai junto, todo mundo junto, somos iguais. Por que privilégio para o preso que cometeu atos ilícitos e por isso está lá pagando pena? Não pode. Senhor presidente, outro assunto que eu trago aqui hoje, para todos nós catarinenses, creio que é muito importante. Hoje, na CCJ, nós aprovamos por unanimidade a mensagem de veto, rejeitando o veto da ex-governadora interina Daniela com relação aos recursos para as obras federais em Santa Catarina. E o presidente Mauro de Nadal deve colocar em plenário na tarde de hoje, por isso um dia importante, deputado Cobalcini, porque todos nós já aprovamos esse projeto de lei que veio do governador Carlos Moisés, com 38 votos favoráveis. Essa casa, com exceção de 2 votos, votou para que nós investíssemos nas rodovias federais. Porque o povo precisa delas. E o povo não quer saber de onde vem o dinheiro. Infelizmente, 2008, nós resgatamos um vídeo aí, nós vimos até de passar aqui para relembrar. 2008, a então presidente da República, Dilma Rousseff, veio aqui e disse que estaria pronta a 470 até 2010. Daí ela continuou presidenta, mas só assinou o contrato da obra em 2013 e disse que ficaria pronta em 2 anos. E continua Santa Catarina não recebendo dinheiro federal. Para 163, deputado Maurício, para 280, para 470, para 282, para os aeroportos, para nada. Nós só mandamos dinheiro para Brasília. Eu vou dizer para vocês, eu votei no presidente Bolsonaro. Acredito que foi bom para o Brasil essa mudança. Eu sei que esse ano foi um ano de pandemia, de pós-pandemia, que no ano passado o governo federal mandou dinheiro para todos os estados e municípios para socorrer os estados e municípios, e cortes no orçamento tiveram que ser feitos. Mas cortaram justo de nós aqui, que já não mandam nada. Então, eu creio que esse ato que nós vamos fazer aqui hoje, deputado Cobalcini, de aprovarmos, de derrubarmos esse veto, para que o governador Carlos Moisés possa ir a Brasília e dizer assim, está aqui o dinheiro. Agora eu quero saber quanto vocês vão botar, se não esse ano, para o ano que vem. Esse ano nós vamos socorrer para as obras andarem, mas ano que vem, presidente Jair Bolsonaro, o povo de Santa Catarina, como eu, acreditamos no senhor. E nós queremos, pelo menos no ano que vem, que o senhor bote, no mínimo, o dinheiro que Santa Catarina está colocando agora, para poder as obras de infraestrutura de Santa Catarina avançarem. Nós estamos sendo asfixiados, impedidos de crescer, com um custo de logística maior do Brasil. Por quê? Porque o governo central, ao longo das últimas décadas, não investiu nada nas suas obras federais em Santa Catarina. É só um faz de conta. E isso nós não podemos aceitar. Por isso que nós, deputados, aqui votamos maciçamente esse projeto de lei do governador Carlos Moisés, que nós o aplaudimos, porque o povo de Santa Catarina hoje ele não quer saber de onde está vindo esse dinheiro. Ele quer saber que as obras fiquem prontas. Ele quer saber que ele possa andar com um pouquinho de segurança e talvez ficar menos tempo parado nessas rodovias federais de Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente.